Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Né? Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Que a paz do Senhor seja com todos. Amém. Amém. Parece que não tem mais nada para Deus falar com a gente, né? Será que tem? Tem? Amém. Deus é uma fonte inesgotável, né? É uma fonte que não para nunca de jorrar água, água limpa. Então, todas as vezes que a igreja reúne, a igreja, né? Quando a igreja Sião, ele está no meio de Sião, de Sião sairá a orientação para a igreja. Amém? Então Deus está sempre falando, Deus está sempre falando conosco. Deus está sempre falando conosco. Amém? Está faltando gente aqui, não está faltando não, né? Cadê os meninos? Deixa eu rodar. Rodar? Não estou vendo não. Já está por aí. Amém. O que Deus está falando com a gente nesses dias? Nós precisamos dar sequência ao assunto, porque tem a maioria dos assuntos, a maioria das coisas que Deus nos fala, são coisas que não se explica apenas numa reunião. Não se consegue ficar numa reunião, é impossível, qualquer que seja o assunto. Viu? Qualquer que seja o assunto, ele é impossível que se consiga explicar em 45, 50 minutos ou uma hora. Nós, com certeza, gastamos muito tempo para entender cada coisinha. Tem muita coisa, né? É uma fonte que não esgota. Né? Deus é uma sabedoria. Todas as vezes que Deus fala, Ele fala alguma coisa que acrescenta, né? Aquilo que nós já temos. A nossa justiça, nosso entendimento, comparado à justiça de Deus, né, a diferença é muito grande. Então, o que Deus está falando com a gente esses dias? Até nós já escrevemos aqui, não sei quantas vezes, mas os meninos vêm e apagam. Os três mosqueteiros. Principalmente. Cadê os três mosqueteiros? Cadê? Ismael, cadê os três mosqueteiros? Cadê o Ismael? Tá aí, não? Então, nós estamos, Deus está falando com a gente sobre o ser espiritual. Espiritual. O ser espiritual. Ou então, o ser natural. Ou então, o ser diabólico. Né? Então, está aqui as três situações em que nós podemos estar, né, situados. Assim, nós podemos estar situados em uma dessas situações. A natureza nos coloca aqui. A princípio nós estamos aqui, ó. A princípio nós estamos aqui. Nós já nascemos. Está dando uma ressonância, tá? Alguma coisa está errada, não sei se é isso aqui. Então, a princípio a gente está aqui, ó, natural. É natural. Aí foi dito em umas reuniões para trás, aí não sei. A gente tem que dar uma repetida, porque o Deone não estava aqui, né, Deone? Estava? Não estava aqui. Quem mais? Quem que não estava aqui mais? Fábio não estava aqui, estava? Não estava aqui. A irmã não estava aqui. Ah, estava. Domingo passado, né? É. Mas depois de domingo nós já falamos muito já, né? Depois de domingo nós já falamos muito. Então tem muita gente que precisa, assim, hoje de manhã, por exemplo, nós falamos muita coisa. Hoje de manhã. Falamos muito. Então, vamos afastar para cá, será que melhora? Fica mais para cá. Para com esse barulho aí. Então, nós vamos continuar falando. Nós vamos continuar falando sobre essas três coisas. Então, Deus nos chamou, Deus nos encontra nessa situação aqui. Ó. Deus nos encontra nessa situação aqui, onde Ele fala conosco. Né? E nos leva para essa outra dimensão aqui, que é o espiritual. Primeiro, o natural. Lá em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 15, está lá. Primeiro o natural, depois o espiritual. Primeiro o natural, depois o espiritual. Wendel, o som não está... Continuar. Então, primeiro natural, depois espiritual. Né? Hã? Amém. Então, vamos abrir a nossa Bíblia aí em Romanos, capítulo 11. Nós estamos em cima desse capítulo. Aí nós mostramos o seguinte. Que o povo de Deus, ele é, às vezes, comparado com o corpo de Cristo, né, nós podemos simbolizar o povo de Deus é o corpo de Cristo. O povo de Deus é o corpo de Cristo. O povo de Deus também é a igreja. É a igreja. É o Monte Sião. É a igreja, é o Monte Sião, é o corpo de Cristo. O que mais nós podemos chamar o povo de Deus? Podemos chamar da árvore, a árvore da vida. A árvore da vida. Onde Deus falou lá que o diabo tentou Eva e fez com que Eva comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, Eva comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore aqui. E colocou Eva nessa situação. Colocou Eva nessa situação. Ela comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, ela passou a ser uma pessoa como nós. Nós todos comemos da mesma árvore. Todos nós comemos da árvore. Então, todos nós conhecemos o bem e o mal. Todos nós conhecemos o bem e o mal. O que a gente não sabe, é rejeitar o mal e escolher o bem. Nós não temos força para isso. Nós não temos sabedoria, entendimento. Nos falta alguma coisa que nos permita resistir o mal e escolher o bem. Então, por isso é que a humanidade vive nessa luta, Porque vocês observam, acompanham aí, vocês observam e veem o Senado, a Câmara, um país, outro país, etc. Agora está nessa briga lá o presidente da Síria, se não me engano, né, soltou uma bomba lá de efeito químico, né? E matou muita gente de uma forma cruel, covarde. Não sei se foi ele, se não foi. Aí os Estados Unidos quer repreender. Aí a ONU, a Rússia não concorda. A ONU quer punir, mas... Então vira aquela confusão. Na verdade, vira aquela balbúrdia. E assim, em todos os sentidos, comércio, política, economia, tudo no mundo é confuso. Tudo no mundo é confuso. Todo mundo quer ter razão, todo mundo quer saber o que faz, quer dar orientação, e assim por diante. Está cheio de gente entendida, cheio de gente sábia, cheio de pessoas que... São muitas vozes no mundo. Isso é uma herança que o homem tem, ou é uma herança que é normal, ou seja, que é natural. A natureza do homem é assim. Então ele é naturalmente vaidoso, ele é naturalmente orgulhoso, ele é naturalmente soberbo, e assim por diante. Isso é natural. Toda pessoa é assim. Toda pessoa é egoísta, toda pessoa é... Todo mundo é assim. Então nós somos essa árvore. Nós somos essa árvore. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós comemos da árvore e nos tornamos um com ela. Nós comemos da árvore e nos tornamos um com ela. Presta atenção, nós comemos da árvore e nos tornamos um com ela. Então, aqui, nós somos os ramos, né? Os galhos da árvore. Quem é o tronco? Quem é o tronco? o tronco da árvore. Seu pai, amém? Quem é o tronco da árvore? Da árvore do conhecimento do bem e do mal é Jesus? Então, nós comemos dessa árvore e nos tornamos um com ela. Amém? Então, eu e o Pai somos um. O que, que eu sou? Um diabinho. Amém? Eu sou também um diabo. Eu tenho a mesma natureza do diabo. A mesma natureza da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí Deus tomou uma providência imediata e falou: vamos guardar o caminho da árvore da vida, para que a pessoa não vá. Se uma pessoa dessa aqui tiver vida eterna, o presidente da Síria tiver vida eterna, aquele lá da Venezuela, amém? O lá de Cuba, o Fidel Castro, tiver vida eterna, se a pessoa, se esse povo, Lula, amém? Dilma, se esse povo tiver vida eterna, nós estamos lascados, amém? Então não pode. Vamos guardar o caminho da árvore da vida para ver se o câncer mata esse povo, se alguma coisa mata esse povo, porque senão eles vão ter vida eterna. Então não pode ter vida eterna. Amém? Então por que nós morremos? Porque nós não podemos ter vida eterna nessa situação que a gente se encontra. Por que nós morremos? Por que a gente morre? Já pensou se você tiver vida eterna? Aí nós estamos perdidos. É, não tem. Concorda? Nós não podemos ter vida eterna na situação em que nós nos encontramos. Amém? Então, o natural do homem é o quê? É o quê? Maligno. O natural do homem, ele é maligno. Mas é um natural, porque nós não podemos negar. Nós somos filhos da ira. Nós não podemos negar que nós não somos filhos de Deus. Nós somos filhos da ira. Nós não podemos negar. Então nós herdamos isso. Quer dizer, é natural a gente amar. Mas nós amamos do jeito que o diabo ama. Amém? A gente julga do jeito que o diabo julga. Tá certo? Tudo que a gente faz no natural é do jeito que o diabo faz também. É do jeito que o diabo faz. A nossa vida natural é desse jeito. Amém? Nós somos desse jeito aqui. Mas Deus, o que, que Deus fez? Ele então arranca a pessoa daqui do natural zambujeiro, da árvore do conhecimento do bem e do mal, do natural zambujeiro, arranca a pessoa dali e enxerta a pessoa aqui. Amarra, enxertar tem que ser amarrado, não pode só colocar aí não que não pega, tem que amarrar bem amarrado, né? Por isso que tem aquela música que fala amarra-me, né? Então a gente é tirado de lá e enxertado aqui. Aí nós explicamos isso, por que que Deus faz isso? Ele tira a pessoa do natural, zambujeiro, enxerta aqui, na árvore da vida. Ele enxerta a pessoa na árvore da vida. Então aqui seria o povo de Deus. Aqui seria o povo de Deus. E aqui seria o povo que não é de Deus. Aqui seriam os santos e aqui os pecadores. Os pecadores estão aqui. Então, o natural é pecador? É. O natural é pecador. É constituído de pecadores, de pecadores. O natural, ele é constituído de pecadores. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia, ainda antes de ir Romanos aqui, em Marcos 2,17. Marcos 2,17. Marcos 2,17. Marcos 2,17. E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Lê de novo aí, por favor.
E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico.
Quais são os sãos? Dá para você ver aqui quais são os sãos? Os sãos. Os sadios. Quais são os sadios? Os sadios são esses que já estão aqui, ó. Esses que já são espirituais. Esses que já estão aqui. Esses são os sãos. Os sadios. Pronto. Tá certo? Esse, se você tiver aqui na árvore, bem ajustado na árvore, tal, você não precisa, é só você permanecer na árvore e pronto, acabou. Agora, quem são os doentes? Quem são os doentes? Os doentes são esses aqui. Então, porque esses aqui são esses aqui também. Né? Nós estamos simbolizando a árvore do conhecimento do bem e do mal com esse aqui. Então, esses aqui são os pecadores. Aqueles que deixaram a árvore da vida, deixaram Deus para se juntar ao diabo, se juntar a Satanás. E constituiu, então, o povo que não é povo de Deus, que não é filho de Deus, porque se uniu a ele, tornou um com ele. Ele veio então, Deus veio, e se fez homem, habitou no corpo do pecado, se fez como um de nós, como nós lemos hoje no Salmo 69, nós vimos hoje no Salmo 69, e Deus então veio para salvar os pecadores. Então Deus veio salvar os pecadores. É Deus que leva a gente lá para cima. É Deus que nos impulsiona para lá. Amém? Ele veio salvar os pecadores, os doentes. Quem precisa de Deus? Eu preciso de Deus. Eu sou pecador. Eu ainda me considero pecador. Eu não posso, em sã consciência, dizer eu não tenho pecado, eu sou espiritual, etc, etc. Não. Quem vai me julgar é Deus. E eu reconheço perfeitamente o quanto eu ainda preciso de Deus. O quanto eu ainda preciso de Deus. Amém? Ficou bem claro. 2:17. E Jesus, tendo ouvido isso, disse: os sãos não necessitam de médico, mas sim os justos, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. É claro, porque se a pessoa for justa, ela não está aqui. Se ela fosse um justo, ela não estaria aqui. Jesus disse: não tenho nenhum justo, não há um justo sequer. Amém? Então, eu não vim para o justo não precisa. O pecador, sim, o pecador é que precisa de cuidado. Amém? Como eu sou pecador, eu preciso da ajuda dele. Eu vou dizer: Senhor, me ajuda, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, tem compaixão de mim, porque eu preciso demais da sua ajuda. Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Versículo também. Deixa eu ver se é isso mesmo. Versículo 27. Lê, por favor, filho.
E depois disso, saiu e viu um publicano, chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus, respondendo, disse-lhes: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento.
Espera aí, só um minutinho. Primeiro, vamos ver aqui, em 1 João, capítulo 1. Vamos ver. 1 João capítulo 1. E esta é a mensagem, versículo 5. 1 1 João capítulo 1, versículo 5.
E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado.
Continua.
Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós.
Amém. Repete, por favor. Vamos parar no lugar certo.
E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma.
Amém. Então, aqui, ó, aqui Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Então, Deus é luz aqui. Então, se Deus pega uma pessoa e arranca de lá, enxerta a pessoa aqui, quando ele enxerta a pessoa, quando você pegar um ramo, você pega um ramo de uma árvore diferente, enxerta em outra árvore. Quando você amarra ali, enxertou, fez o enxerto, no começo, o que que aparece? No começo, o que que aparece? Como é que fica no começo? O Júnior está dizendo aqui, fica o galho diferente da árvore. O galho fica diferente da árvore. Porque você pegou um galho de uma árvore e enxertou em outra árvore. Você pegou, por exemplo, o limão e enxertou na... na laranja, por exemplo, sei lá, né? Você pegou um galho diferente e enxertou. Quando você enxerta, faz o enxerto, o galho enxertado, ele fica diferente. Ele fica diferente. Não fica diferente? Então ele pega o galho e enxerta o galho aqui. Levi, quando Deus chamou Levi, o que que falou para Levi? Vem após mim, siga-me. Vamos comigo. Aí Levi achou e falou assim, não, então já no outro dia, Levi não entendia bem as coisas, Levi não sabia direito. No outro dia, Levi já fez um almoço. Né? Já fez um almoço, já convidou ele, Jesus, para almoçar. Coisa que nós mesmos também fazemos. Né, Dora? A gente é assim, né? Converteu, então chama o irmão para almoçar na casa dele. Sentar, comer um churrasco, tal, certo. Né? Então, não é assim? Levi era completamente diferente. A natureza de Levi era completamente diferente da natureza dele. Era uma coisa completamente oposta. É mesmo que você pegar um galho de uma árvore estranha e enxertar numa árvore boa. No começo, fica aquela coisa esquisita, pô, mas que galho esquisito. Aquele galho não é daquela árvore, não é. Aquele galho não é daquela árvore. Mas, o que que acontece? Aos poucos, na medida que nós vamos caminhando com Jesus, que nós vamos sendo dirigidos por Deus, na medida em que nós vamos assistindo reuniões, ouvindo a palavra, e etc, e etc. O que que aconteceu com Levi? Levi foi sendo mudado. As folhas desse galho vai caindo, a natureza desse galho vai mudar. Porque ele vai passar, ele deixou de ser alimentado, ele deixou de ser alimentado pelo diabo, deixou de ser alimentado por dessa árvore, e passou a ser alimentado por essa outra árvore. Aí dá um pouquinho, esse galho já começou a ser igual os outros. A lavagem regeneradora, isso que é a conversão. Então, a tendência dos irmãos, do povo de Deus, a tendência é todos chegarmos à unidade da fé, ao pleno conhecimento de Deus, à natureza divina. Por isso que nós nos chamamos de irmãos, irmãos. Ô irmão, é por isso que eu não era irmão, mas eu fui enxertado aqui e me tornei um irmão. Me tornei, aquele que se une a Cristo, torna um com ele. Aquele que se une ao diabo, torna um com ela. Aliás, com ele, né? Paulo fala, aquele que se une à prostituta é também essa aqui, essa árvore aqui, é a árvore da prostituta, da grande Babilônia, a árvore da, tá lá no Apocalipse, né? Aquele que se une a ela, torna um com ela. Passa a ser também uma prostituta, amém? Endemoniada. Então, é assim que funciona. Deus pega a gente no natural. Primeiro, o natural. Agora, eu preciso admitir, é isso que nós estamos falando aí. Eu preciso, quanto mais eu me humilhar e reconhecer que eu sou assim, que eu preciso mudar, quanto mais, melhor, ué. Agora, se a gente, não, eu não preciso de Deus, porque eu já me converti, eu já cheguei, eu já sou santo, já não preciso de Deus. Eu não peco, eu não tenho pecado. Não, não pode. Quanto mais a gente se humilhar, reconhecer que precisa de Deus, rápido, urgente, eu preciso de Deus, Senhor, né, tem misericórdia de mim, tira os meus pecados. Ele se manifestou para tirar o pecado do mundo. Tem um versículo que fala assim, pode achar ele para mim aí. Ele se manifestou para tirar o pecado do mundo. Mas ele só pode tirar o seu pecado se ele colocar você aqui, ó. Ou seja, se você seguir Jesus, se você ser um com ele, não duvida do que ele fala, não discute o que ele fala, não tem, Jesus Cristo falou, está falado. Não é? Nós somos alimentados aqui da seiva, alimentado, o alimento vem pelo tronco, aqui me dá a vida. Me deu a vida, e essa vida é uma vida eterna. Aqui sim, é o lugar para onde nós todos temos que chegar. Amém? Então, basicamente, é isso aí. A situação em que nós nos encontramos é essa situação aqui, ó. Natural. E na medida em que vai passando o tempo, na medida em que nós vamos aceitando as correções, os ensinamentos de Deus, perdendo a rebeldia, perdendo aquela natureza má, aquela situação ali que a gente tinha, eu vou me tornando um filho de Deus, eu vou me tornando um com Deus. Eu e o Pai somos um. Jesus falou, eu e o Pai somos um. Jesus aqui, e nós somos irmãos dele, nós fazemos parte do povo de Deus, da igreja. Então é isso aqui. Mas quando Deus tirar os seus pecados, tem que ser, Deus tem que tirar os seus pecados, Deus tem que tirar os seus pecados. Enquanto Deus não tirar os pecados da gente, a gente fica nessa situação aqui, ó. Amém? Agora, deixa Deus tirar os seus pecados. Deixa Deus tirar os seus pecados. Senhor, tira os meus pecados, apaga as minhas transgressões. Amém, gente? Aí nós mostramos como exemplo, vamos pegar aqui outro lugar, Lucas capítulo 6, Lucas capítulo 6. Então vamos ver o que vai acontecer conosco. Como que vai acontecer com a gente? No início, no começo, nós somos o quê? Pecadores? Nós somos pecadores? Isso. Então, pode ser que aqui tenha alguém que não é pecador aqui. Será que tem? Alguém que não é pecador? Tem algum santo? Levanta a mão, por favor. Aí, tem dois, o Alisson. Hein? Então, vamos ver, quem mais é santo, quem mais não tem pecado, quem mais é santo, né? Mas vamos ver, o Lucas 6, versículo 27. Mas a voz que ouvis, digo, lembra-me.
Mas a voz que ouvis, digo, amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem.
Primeiro esse aí, para aí, depois nós vamos para o seguinte. Vou ler de novo.
Mas a voz que ouvis, digo, amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem.
Isso é, presta atenção, isso é coisa para uma pessoa natural ou para uma pessoa espiritual? Amém? Isso não é coisa para uma pessoa natural, porque isso aqui, ele não faz assim, ó. Esse aqui não faz assim, quem faz assim é esse aqui, ó. Então Jesus disse, ó, faz assim. Você quer ser espiritual? Você quer ser salvo? Eu vim te salvar, então eu estou te ensinando. Eu vim te salvar. Você quer ser salvo? Então eu vou explicar para você como é que você faz. O seu pai ensinou você errado. Seu pai ensinou você errado. Agora, se você quiser, eu vou te ensinar certo. Eu vou fazer de você um filho meu. Se você me obedecer, eu vou fazer de você um filho meu. Eu vou você tornar filho meu, porque naturalmente você é filho de lá. O seu pai ensinou para você errado, quer ver? Lê de novo.
Mas a voz que ouvis, digo, amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem.
Isso é, como vocês bem responderam, Não é coisa daqui, é coisa daqui. Vocês concordam? A gente não ama o inimigo e nem faz o bem a quem nos aborrece. Se uma pessoa nos aborrece, a gente corta a amizade com ela. Se uma pessoa nos aborrece, a gente corta a relação com ela, corta a amizade, etc. Se é inimigo, a gente reforça mais a inimizade. Se uma pessoa nos aborrece, né, a gente tem um comportamento com ela diferente. A pessoa nos aborrece, amém? A gente, às vezes, suporta, às vezes, por necessidade. A gente suporta por necessidade, então, como é que fala? Conveniência, que é a palavra que eu estava procurando. A gente suporta por conveniência. Mas a pessoa aborrece a gente, às vezes o dia inteiro. Mas você suporta por conveniência. Então Deus suportou a contradição dos pecadores, por quê? Por conveniência, ele queria salvar, ele queria, então ele teve que se humilhar, ele teve que fazer, ele teve que amar o pecador, ele teve que andar a segunda milha, tudo que ele manda você fazer, ele já fez. Tudo que ele manda a gente fazer, ele já fez. Então ele teve que fazer isso, por conveniência. Por quê? Porque ele queria salvar. Ele veio para isso, para salvar a gente. Ele pega lá, põe aqui na árvore, amarra, tal. A natureza é completamente diferente. Mas ele acredita que a gente vai mudar. Ele acredita que nós vamos mudar. Amém? O outro versículo, seguinte.
Bendizei os que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam.
Então ele está dizendo isso para quê? Ele está ensinando você como fazer para... Responde todo mundo. Ele está mostrando para você como você deve fazer para... ser salvo. O que mais? Ser espiritual. Ser espiritual. E não carnal. E não natural, se você ser espiritual. Ele está ensinando você como você deve fazer. Bem dizer, falar bem das pessoas que falam mal de você. Amém? Já não está acontecendo isso com você? Já não está? Você fala bem das pessoas que falam mal de você. Não está assim? Não está acontecendo? Está rodando. Ainda não? Amém. Versículo seguinte: o que te ferir numa face, oferece também a outra, e o que te houver tirado a capa, dá também a túnica. Não recusa a túnica. Tirou a capa, leva a túnica. Amém? Tirou o pneu, leva o carro. Amém? Às vezes, né? O ladrão vem, tira o pneu, deixa o seu carro, deixa o seu carro no cavalete lá. Aí você entra em contato com ele, fala, ó, vem pegar o carro. Vem pegar o carro. Você levou só os pneus. O carro está aqui. Leva o carro também. Mas é verdade, gente. É verdade. Amém? Olha, se levar um brinco, o que, que o outro brinco vai ficar fazendo? Alguém levou um brinco, tirou o brinco da sua orelha e correu. O que, que o outro vai ficar fazendo? Ah, peraí, filho, leva o outro também. Nós temos que fazer isso por quê? Para quê? Todo mundo. E por que, que nós precisamos ser espiritual? Porque a árvore é espiritual. O tronco é espiritual. O tronco é do céu. E nós somos da terra. Nós precisamos ir para o céu. E para o céu nós precisamos ser igual ao tronco. Deus é espírito. Nós também vamos ser. Amém? Deus primeiro... alma vivente, agora nós vamos ser espírito vivificante. Nós éramos alma vivente. Agora o que nós somos hoje é uma alma sofrida, uma alma lascada, uma alma perdida, sem rumo. Nós somos uma alma, é isso mesmo que vocês estão pensando. Então, lascada. Bem, agora nós vamos ser espírito vivificante, ou seja, uma alma com a vida eterna, um espírito regenerado, um espírito que viverá para sempre, sem pecado. O que é sem pecado? Agora eu sei que é melhor andar segunda milha, que é melhor virar o rosto, que é melhor não fazer caso. Amém? Amém? É isso aí. Se nós formos espirituais, será que nós vamos viver melhor no mundo? Vamos viver melhor. Muito melhor, Josias. A mulher não quer você mais, Josias. O que você faz? O marido não quer você mais, acha você feia, fala, não, eu quando nós começamos, você estava desse jeito, agora você está desse jeito, tal, né? Eu não quero mais. Então tá, tudo bem, né? O que você está precisando? Precisa de uma coisa, quer o táxi, né? Quer alguma coisa, né? Faz tudo. Pois é. Agora, vai pro Josias, está querendo dar. Josias está querendo dar uma receita aqui, ó. Josias. Josias. Pode falar, Josias.
Fala aí o que, que o senhor falou. O senhor falou que sai. É. Não, o senhor falou assim, o marido, a esposa está achando o marido feio, né?
É, a esposa, mas você. Aí você. Não quero você mais, não.
É, você está achando você feio, aí você sai, vai lá, arruma um maridão bonitão para ela, entendeu? Né? Deixa a conta.
É.
Deixa a conta, passa o número da conta para o bonitão, entendeu? Aí você sai, só com chinelinho, de
mas
tênis.
Você acha que. Você acha que uma pessoa natural faz isso? Presta atenção. O que o Josias está falando tem sentido. Mas uma pessoa natural faz isso?
Ele espanca ela primeiro, entendeu? Aí ela sai toda roxa, com os olhos. É. Não, primeiro ele vai convencer ela a sair, né? A mulher chega na casa do pai, aí o pai abre a porta, minha filha, o que aconteceu com você? Tá toda roxa, entendeu? É. E graças a Deus a gente não pensa nisso, não. Eu mudei essa cabeça minha, mudou, graças a Deus, né? É, eu penso diferente hoje já, entendeu? Uma coisa que não me prende mais, não. Se ela achar outro, eu vou sair.
Já passou, né? Já passou a fase de sofrimento.
Passou aquela fase, você ficava porque é naturalmente a pessoa fica presa em bens. Essa mente, eu também era assim. Antes de eu começar a reunir com o senhor aqui, eu também pensava nisso. E a gente fala, moço, que coisa, né? A gente realmente muda, graças a Deus, muda.
O
muda.
Sofrimento era muito grande.
Muda, ficava pego. Ah, não, não vou separar, não, porque tem que dividir os bens. Só de dividir os bens, a pessoa já não queria.
Entendeu? Não, eu deixo você separar, mas eu vou estragar com a sua vida.
Vou comer aqui o pão que o diabo amassou, né? Entendeu? Mas vou até o fim.
Aí, vou tirar tudo. Vou
você quer tirar tudo, deseja mal pra mulher. Fala, não, meu bem, tá aqui, seja feliz com o outro, entendeu? Se precisar de mim pra trocar o pneu, você liga, eu venho aqui, troco o pneu, entendeu? Porque o outro não vai trocar mesmo, você sabe que não vai, né? Aí a gente tem que ajeitar as coisas. Vai lá, go jardim, joga uma água no jardim, entendeu? Sem deixar o outro perceber.
Para começar, uma pessoa que abandona o outro não vai casar com um espiritual, vai casar com um natural. Não vai casar com o espiritual, vai casar com o natural, com um pecador. Aliás, a gente gosta de pecador, né? Então, você vai casar com o pecador. Continua, por favor. Vamos lá, está chegando aqui.
E dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe o tornes a pedir. E como vos quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazei-lhes vós também.
Ó, presta atenção nesse versículo, ele é importante demais, demais, demais. Olha como eu aprendi. O que eu quero que as pessoas façam para mim, é o que eu devo fazer para elas. O que eu quero que as pessoas façam para mim é o que eu devo fazer para ela. Amém? Amém? Amigos, amém? Você vai chegar lá, encontrar o apartamento limpinho, limpinho, arrumadinho, cama arrumada, tudo. Lavado. Passei lá a tarde inteira arrumando, lavando, limpando, sozinho. Pronto. Amém? É o que eu gostaria que a pessoa fizesse para mim. Eu gostaria, quando eu chegasse em casa, eu encontrasse a casa limpa, arrumada e tal. Você gostaria de chegar e encontrar a sua casa empoeirada, as vasilhas sujas, tal, que é o normal, que é o normal do homem fazer, concorda? É o normal de todo homem fazer isso, ou não é? É o normal, natural. Não é normal, mas é o que eu gostaria de achar, porque chegar, tirar o sapato, pisar na poeira, pisar na... é tão ruim, principalmente no apartamento. Você pisar na poeira é ruim demais. Ah, aí tem sujo, tá sujo, lixo, cheirando mal, aqueles... Amém? Então, ela não vai encontrar o apartamento nessa situação. O que eu gostaria de fazer? Para mim, eu tenho procurado, o que eu gostaria que fosse feito, para mim, eu tenho procurado fazer para os outros. Eu tenho procurado fazer para os outros. Eu tenho me esforçado em fazer para os outros. Por quê? Porque eu quero, eu estou seguindo Jesus. Eu não tenho vergonha, eu não tenho vergonha de falar isso, não. Eu estou seguindo os passos de Jesus. Eu estou como Levi. Eu estou seguindo Jesus porque eu quero um lugar aqui. Eu quero um lugar aqui. Amém? Isso aqui eu procuro fazer. Eu procuro fazer isso aqui. Eu só não falo aqui, não. Eu procuro fazer. Como vós quereis que os homens vos façam? Faz para eles. Amém? Faz para eles. Sem esperar nada. Tá? O dia que eu chegar, não precisa arrumar, não. Não precisa arrumar, não. Só arruma se quiser ser espiritual. Amém? E se arrumar? E se não arrumar? Eu vou chegar e vou dizer, aquele dia eu arrumei. E tal, e eu arrumei. E você não arruma. E etc. E não, aí eu vou desfazer, eu vou jogar fora. A coisa, o bem que eu fiz não vai resolver nada. Eu vou jogar fora. Amém? Eu não posso reclamar. Eu não, o Filho de Deus, ele não tem o direito de reclamar nada. Nada. Mas nada. É, nós temos que fazer o bem aos nossos inimigos, fazer o bem a quem nos aborrece. Se sua mulher aborrece você, sua mulher tem aborrecido você? Tem aborrecido? Graças a Deus que entre nós não tem isso. As mulheres não aborrecem os maridos aqui. Amém? Graças a Deus que as mulheres aqui não aborrecem os maridos. O seu marido tem aborrecido você? As mulheres são mais sinceras. As mulheres são mais sinceras. Os seus maridos têm aborrecido vocês? Ó. O que você tem que fazer então para o seu marido? Amém. Faz um peixinho ao molho. Amém. Faz o cafezinho. Se ele gosta de café, você faz o café. Trata ele bem. Quanto mais ele te aborrecer, mais bem você deve tratá-lo. Se você quiser. ser espiritual. Se nós quisermos ser espiritual, presta atenção, se nós quisermos ser espiritual. Amém? É verdade. É verdade. Mas é pura verdade. Ah, mas que o homem não faz isto, o homem não faz aquilo, porque não é justo, o homem está fazendo isso, etc, etc. No mundo, a regra é uma. No reino de Deus, a regra é outra. Não tem negócio de homem no reino de Deus, não. Não tem negócio de homem, não. Está aqui, ó, ao que te ferir numa face. Não está falando nem se é homem ou se é mulher. Dá a qualquer que te pedir. E ao tomar o que é teu, não reclama. Não está falando se é homem ou se é mulher, não. Aí a gente pensa, não, homem. Isso é uma desmoralização eu fazer isso? Não é, gente. Não é. A regra é para... Tá, não está dizendo aqui é homem ou mulher. Tem que fazer, você tem que fazer. Precisa de fazer? Se não tiver quem faz, você tem que fazer. Se não tiver, você tem que ser. Amém? Agora vê o 33. Que eu queria chegar no 33. 33 ou 32? É, 32 e 33. 34 também pode ser.
E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis?
Aí, gente. Então, falando, a recompensa nossa é fazer o contrário. A recompensa nossa é exatamente fazer o contrário. Nós não queremos a recompensa. Jesus diz, comigo está a recompensa. Ó, edifica para você um tesouro no céu. Então, você tem para receber no céu. Você não vai receber aqui, não. Você vai receber no céu. Não faz pensando. Não vai limpar a casa, limpar o apartamento, etc. Pensando em outra coisa, não. Faz sem esperar nada. É, pode chegar lá, às vezes, e falar, não ficou bom. Da próxima vez você faz melhor. Amém? É isso. Faz sem esperar nada. Porque nós estamos edificando no céu... E a nossa recompensa, nós não vamos receber aqui, não. Nós estamos edificando no céu, e é lá que está o meu tesouro, lá que está a minha recompensa. Lá que está aquilo que eu quero. Amém? O natural é diferente do espiritual, completamente diferente do espiritual. Então está aqui. Versículo 32. Se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? E nós não estamos atrás da recompensa? Nós não queremos a recompensa? Quer ou não quer? Se você chegar no céu e não tiver nenhuma, nada para você, na sua conta não tiver nada, se não tiver nenhuma recompensa, Deus falou, olha, você não tem nada para receber aqui não. Você não tem nada. Tudo que você fez, você gastou lá embaixo. Tudo que você fez, você recebeu lá embaixo. É? Não foi assim que você pensava lá embaixo? Então, tudo que você fez, você recebeu lá embaixo. Lê, por favor, filha. 32.
E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam os que os amam.
Agora, olha aqui. Comportamento de pecador. Qual o comportamento do pecador, Cezinha? Hã? Ele quer a recompensa. Eu liguei para você? Você liga para mim. Amém? Eu liguei para você, você liga para mim. Eu te tratei bem, você me trata bem. Eu não grito com você, como que você grita comigo? Esse é comportamento de pecador. É. É assim. O pecador, ele não dá por menos. Ele não dá por menos. O que ele faz, ele quer receber. O que ele faz, ele quer receber. Amém? Mais uma vez, mas se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam os que os amam. 33.
E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo.
Repete.
E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que...
Que isso, meu Deus do céu. Vai ver para nós lá, César. Eu estou vendo uma barulheira de menino aqui. Quem tem menino, cuidado com os meninos, que aí... Qualquer hora desse, um menino machuca por aí, porque está construção, essas coisas todas aí. E se fizer de bem aos quê?
E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo.
Isso. 34.
E se emprestardes àqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores para tornarem a receber outro tanto.
Isso.
Amai, pois, a vossos inimigos, e fazei o bem, e emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até com os ingratos e maus.
Isso. Olha, repete esse versículo, você vê que e olha para cá. Vamos lá. Ela vai repetir o versículo e vocês vão olhando para cá.
Amai, pois, a vossos inimigos, e fazei o bem, e emprestai sem nada esperardes.
Isso.
E será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo.
E sereis filhos de Deus. Eu vou fazer e vou ser filho de Deus. Eu vou fazendo, 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 até deixar de ser pecador. Eu vou fazer tudo até deixar de ser pecador. Ele vai tirar todos os meus pecados. Ele vai tirar todos os meus pecados. Ele vai me purificar de todo o meu pecado. Eu vou me esforçar, eu vou obedecer, eu vou segui-lo. E ele vai tirar todos os meus pecados. E grande será o meu galardão no céu. E serei filho de Deus. Então a regra é essa, gente. A regra é essa. Amém? Essa é a regra. Eu vou dizer para você uma coisa. Jesus fez desse jeito. Jesus fez desse jeito. Ele fez exatamente o que Deus havia mandado. E foi grande a recompensa que ele teve. Foi ou não foi? Ele sentou no mais alto dos céus. O seu reino não terá fim. Ele é Senhor do céu e da terra, herdeiro de Deus, e assim por diante. Amém? Tudo foi feito para ele e tudo está com ele. Ele disse: minha é a terra e tudo que ela possui. O céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Ele tem os pés sobre a terra. Minha é a terra e tudo que ela possui. Foi grande a recompensa, grande o galardão dele. Agora, ele fez por merecer. Fez por merecer. Agora, meu irmão, se nós não esforçarmos, não quisermos, nós não vamos ter recompensa. Presta atenção. Se nós não esforçarmos, nós não vamos ter recompensa. Porque isso aí é alcançado com esforço. Não é fácil, não. Não é fácil, não. Não foi fácil para ele, não vai ser fácil para nós, não. Amém? E assim por diante. E assim por diante. Eu quero encerrar, porque também o tempo já passou. Eclesiastes. Não está, hein? Versículo Eclesiastes, capítulo 9, versículo 2. Para você ir embora feliz e satisfeito, amém? Presta atenção. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 2. Lê, por favor, filho.
Tudo sucede igualmente a todos.
Preste bem atenção. É ler, vamos ler devagar, para a gente prestar atenção.
Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro. Assim ao que sacrifica, como ao que não sacrifica. Assim ao bom, como ao pecador. Ao que jura, como ao que teme o juramento. Este é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol. Que a todos sucede o mesmo. Que também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade. Que há desvarios no seu coração, na sua vida, e que depois se vão aos mortos.
Amém. É só o versículo 2, leu? O 2?
O 2 e o 3 que eu li.
É só, por enquanto, só o 2. Vamos ler de novo o 2. Presta atenção. Olha, o normal é a gente assim, quando a gente faz as coisas, a gente faz uma coisa, faz um bem, faz... o normal é a gente achar que a gente também tem direito do bem. Que a gente fez, nossa, eu arrumei, tratei bem, trate ela bem, trate ele bem, tal, etc. O normal é a gente ficar esperando que o bem também suceda a nós. Nós ficamos esperando que o bem suceda a nós. Nós estamos andando certinho, nós estamos procedendo bem. Então, eu tenho que me dar bem, se eu estou fazendo tudo certinho, eu tenho que me dar. É um dos grandes males da igreja, é isso. Porque a igreja acha que está fazendo certinho, então teria que acontecer com ela o bem. Vamos ler de novo?
Tudo sucede igualmente a todos.
Tudo sucede igualmente a todos. Ao que faz o bem, ao que faz o mal. Ao que faz o bem, ele fica doente. Ao que faz o bem, ele sofre. Ao que faz o bem, ele é perseguido. Igual os outros. Igual. A gente não leva vantagem em nada. Nada. Não leva vantagem em nada. Você está fazendo isso, você vai receber no céu. O que nós estamos fazendo aqui, nós estamos pensando é na vida eterna, é na salvação. Nós estamos pensando é no céu, nós vamos receber no céu. aqui na terra, nós não temos direito de nada. Amém? Tudo que a gente fizer aqui é normal. Você pode fazer tudo certinho e amanhã tá doente. Você pode fazer tudo arrumado certinho e amanhã ser assaltado. Aí a gente fica, mas por que eu fui assaltado? Ué, então Deus esqueceu de mim? Então Deus não está olhando para mim? Porque eu fiz tudo certo. Quer dizer que o filho de Deus não pode ser assaltado. Quer dizer que o filho de Deus não pode ficar doente. O filho de Deus não pode passar fome. Pode? Lê de novo.
Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio.
O mesmo sucede ao justo e ao ímpio. O justo, o ímpio, ficou desempregado. O justo não pode ficar desempregado? O que a diferença? O ímpio pode reclamar, o justo não pode. O ímpio fica doente, maldiz. O justo fica doente, dá graças a Deus. Amém? Não é assim, filho? Não é desse jeito que está acontecendo na sua vida? Não é não? Por isso que você está ficando cada vez mais perto do céu. Amém? Não é verdade? Então vamos lá. O ímpio fica doente, murmura, maldiz, reclama, etc. Tá. E o justo? Fica doente. Louva a Deus. Louvado seja, Senhor, teu santo nome. Amém? O Hélio está falando aqui, tomara que eu morra. Amém? Sabe qual foi a oração que Jesus fez? Olha, eu fui achado digno de padecer. Eu fui achado digno. Nós fomos, Paulo fala, que nós fomos chamados não só para crer, mas para padecer. Então, padecer para nós é uma honra. É uma honra. Amém, Senhor. Obrigado porque fui achado digno de padecer. Não é isso, não acontece com todo mundo que tem essa sorte, não. Não é todo mundo que tem essa sorte. Quem teve a sorte maior? Jesus. Quem padeceu mais? Jesus. Então, a recompensa dele foi tremenda. Então, se você foi achado digno de padecer por causa de Jesus, como foi Paulo, foi uma... Olha, quem não gostaria de ter um chamado que teve Paulo? Quem não gostaria de ter... Não é? Olha, quisera eu ser achado digno de ter um chamado que teve Paulo, de padecer por Deus. Amém? Vocês concordam? Pela igreja, tá? O que a gente faz, por enquanto... Então, presta atenção na leitura mais uma vez, só a última, para você nunca esquecer.
Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio. Isso. Ao bom e ao puro, como ao impuro. Assim ao que sacrifica, como ao que não sacrifica. Assim ao bom, como ao pecador.
Ao que jura e ao pecador. Continua.
Ao que jura, como ao que teme o juramento.
Amém. Amém. Gente, mais uma etapa da história que está sendo contada aqui. Homem natural, homem espiritual, e nós não chegamos ainda aqui embaixo, amém? Aqui embaixo, eu já falei alguma coisa, mas nós estamos, por enquanto, só aqui em cima. Aqui embaixo, acho que não precisa nem de falar, né? Aqui embaixo é furar o olho do outro, né? Furar o olho, certo? Arrancar o testículo da pessoa. O que mais? Estuprar a própria filha. O que mais? Prender aquele que prendeu por não sei quantos anos, 10 anos, 15 anos, ter a pessoa presa lá no... né? E aquilo é uma coisa... não é de um ser humano. Aquilo ali não é de um ser humano. Aquilo não é natural. É natural? Não, aquilo é diabólico. Aquilo lá é diabólico. Aquilo é diabólico. E assim, tem muita coisa que você vai ver aí, diabólico. E tem muita coisa que você não, isso é natural. Aí também você vai ver coisas espirituais. Vai ser mais difícil você ver o espiritual, mais difícil. O normal é ver o natural. Porque as trevas estão tomando conta da terra. Então os pecadores estão tomando conta. E o espiritual está no meio. Tudo que sucede a um, sucede também com o outro. A chuva quando cai, cai para todo mundo, né? O terremoto quando vem, vem para todo mundo, e a peste quando vem, vem para todo mundo, e assim vai indo. A diferença é que o ímpio, o pecador, maldiz, escandaliza, paga, né? Maldito, blasfema tal. E o justo baixa a cabeça, suporta com paciência, espera e amém. Vamos curvar nossas cabeças. Valeu, gente. Valeu. Ajudou? Amém. Atenção, atenção, uma das coisas que o santo faz, quando termina a reunião, ele fica quietinho, sentado, esperando, não conversa. Amém. Vamos lá, vamos orar. Vamos agradecer a Deus, porque você, meu irmão, foi chamado, a vocação celestial, foi chamado para ser um filho de Deus. Você foi chamado para ir para o céu. Você vai ter a recompensa. Você, com Deus está o galardão. Com Ele está a recompensa e Ele é justo, como Paulo dito em uma das cartas, fala: o justo Senhor saberá me recompensar. Tudo que eu faço, seja para a honra e glória de Deus. Tudo que nós fizermos, seja para a glória dEle, seja para nós recebermos na eternidade. Deus proverá para nós um lugar, a recompensa, a bênção está com Deus. Amém e amém. Amém, Jesus. Meu Deus, obrigado porque o Senhor nos tem concedido entendimento, compreensão, nos tem permitido falar à igreja as coisas do reino de Deus, as coisas que pertencem ao céu. O Senhor Deus tem aberto os nossos olhos, tem ensinado para nós o caminho que vai nos levar a entrarmos no reino eterno de nosso Senhor, passarmos pela terra com a cabeça erguida, passarmos por este lugar como peregrinos, como forasteiros, como alguém que não é desse mundo, como alguém que caminha para a sua terra natal. Leva-nos, Senhor, leva-nos ao céu, leva-nos, Senhor Deus, ao lugar eterno, onde com certeza todo o seu povo, de maneira jubilosa, irá te adorar, irá te contemplar, irá te agradecer pela salvação, pela obra que o Senhor realizou em nossas vidas, de ter tirado os nossos pecados, de ter nos ter purificado de todo o mal. Obrigado, Jesus. Graças te damos. Em nome de Jesus. Amém.
Chamado para ser um homem do céu, não a pessoa natural, mas um cidadão do céu, lavado, purificado. Deus está te chamando, é a vocação celestial, é a as bodas do Cordeiro, o encontro eterno com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A salvação a chance de nascermos da água e do Espírito, te cremos, seremos um com Ele, homens celestiais. Tinha chegado. Chegou a nossa vez, a sua missão nesta terra e cumpriu. Bem, vimos a nossa esperança. A salvação de nascermos de Deus, ser filho de Deus.
Que é um cidadão do céu, um homem de Deus. É o que nós somos. É o que nós somos. Uma mulher de Deus, um homem de Deus, um filho de Deus. Só isso. Só isso. Mais nada. Homens celestiais. Homens do céu. Homens que o mundo não entende. E é o que acontece com eles, acontece bem conosco. Mas nós agimos diferente. Nós pensamos diferente. Essa é a diferença. É por isso que Deus nos olha de uma forma diferente. Os olhos de Deus estão sobre nós. Nos vendo. Olhando. Amém. Que Deus nos abençoe, viu, irmãos? Que o seu esforço seja recompensado. Que realmente Deus possa estar com toda a recompensa sua guardada no céu. Estamos encerrando em nome de Jesus. A cantina.